Deus abençoe, tenham todos uma boa tarde. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Amém. Então vamos aí, abrindo a nossa Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Lê para mim, por favor, quem puder.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Repete, por favor.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Então eu quero que vocês saibam que tudo o que foi escrito para nos ajudar. Tudo o que foi escrito para nos ajudar. Amém? Isso aqui, toda escritura é inspirada por Deus e ela foi escrita exatamente para nos ajudar, principalmente a nós que vivemos a época mais difícil de todo o tempo, que é agora, que é esse tempo. Que é esse tempo que se aproxima a volta de Cristo. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais difícil vai ficar. Amém? Ponha isso na sua cabecinha aí. Que quanto mais se aproximar, quanto mais chegar, a igreja já não é mais criança, a igreja já não é mais ingênua, a igreja de hoje é uma igreja que ela já experimentou. É uma igreja que já passou pela voz do primeiro anjo, que já conhece a voz do segundo anjo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, não é? É uma igreja que conhece, sabe tudo. Você pegar lá a igreja de Laodiceia, que é a sétima, a última, ela chega a ser até, a igreja chega até se ensoberbecer e achar que ela sabe tudo, que ela é rica, que não precisa de nada. Amém? Então, a igreja de hoje é uma igreja que quase que não precisa mais de abrir a Bíblia. Tanto é que você vai perceber que pouco se usa a Bíblia hoje. É muito pouca gente que ainda lê as Escrituras buscando nela uma palavra de Deus, uma revelação, buscando ali uma coisa nova, né? É muito pouca gente. A Bíblia hoje é muito mais um livro comum, um livro que adorna as nossas prateleiras, do que propriamente uma fonte de revelações, uma fonte de escrituras preciosas feitas por Deus. Eu posso pegar um aqui por um e ele não tem como mentir para mim que hoje ele lê a Bíblia muito pouco, menos, eu tenho certeza, do que ele lia ontem. Eu tenho certeza que não tem nenhum que vai ser capaz de mentir para mim, mentir, se eu perguntar para ele se ele lê hoje, ele lê mais do que ontem. Amém? Fernando. Fernando, que eu estou olhando pela muito tempo. Então tá bom, Fernando. Não, então, Lucas, não estou olhando, Lucas. Fala. Hã? Cadê o microfone? Hã?
Isso.
Deu para entender? Deu para entender o que eu falei?
Amém. É, a maioria realmente é assim. Que com certeza busca menos a Deus que buscava, né? Por
Amém.
Causa do tempo angustioso, negócio.
Isso. Tava... Lê menos. Lê bem menos, né? Lê bem menos. Havia muito mais interesse. Lembra do tempo do lápis, de duas cores? A gente estava ali, tal, etc., anotando, quase todo mundo tinha uma coisinha para anotar. É, havia muito mais interesse pelas escrituras do que hoje. Então isso já era previsto. O esfriamento da igreja, a apostasia, todas essas coisas. Quem tinha fé, hoje tem menos fé. Isso aí não tem dúvida, não. Não é? Nós não estamos falando mal da igreja, nós estamos falando a verdade. É isso? Alguns até perderam a Bíblia e deixou, não adquiriu outra, não. Assis. Entendeu
jeito.
O que eu falei?
Entendi.
Como é que tá lá?
Eu estou lendo mesmo os livros lá que estão me cobrando do curso que eu estou fazendo hoje, mesmo não peguei na Bíblia.
É.
Não, mas é verdade, é isso mesmo. A gente vai perdendo, né?
É. O que eu falei aqui é verdade?
É verdade, é absolutamente verdade. É verdade.
Rudá. Rudá não. Neto.
Amém. É isso mesmo.
Isso mesmo o quê?
Pessoal, hoje estão buscando.
Não, o pessoal não, hein? Né? A gente pergunta a pessoa não, a pessoa joga por cima dos outros. Né? Nós não estamos falando pessoal. Nós estamos falando de nós.
Verdade.
O que é verdade?
Que eu leio, não leio como eu deveria, como eu lia antes.
É.
Leio
Lê
muito
menos.
Pouco, muito pouco. Às vezes nem nada.
É. Está diminuindo?
Diminuindo.
Está diminuindo? Vai diminuindo. É isso? Wilma?
Muito menos.
Hã?
Eu leio muito menos.
Muito
não
menos.
Não é menos, não é muito menos.
Muito menos.
Muito menos.
Pronto. E se perguntar todo mundo aqui, sem falar o contrário, mentiu. Se falar o contrário, mentiu. Amém? Se falar o contrário, mentiu. Zé Alves. Amém? Então as escrituras foram feitas, inspiradas por Deus para nos ajudar. Foi para nos ajudar. Em um lugar, aqui nas escrituras, quer ver? Vamos ver se eu acho esse versículo aqui. Espera aí, só um minutinho. ver se eu acho aqui. Por exemplo, vamos abrir aqui. Vocês vão abrindo aí para me ajudar. Já que vocês não lêem a Bíblia mesmo, vamos ler aqui. Vamos lá. Salmo 1. Aproveita, Paulinho. Tortão? Empresta para aí, ó, Paulo Júnior. Ajuda aí. Salmo 1. Depois a gente volta aqui. Salmo 1. O que está escrito aí? Versículo 2. Leva nós, filha.
Antes tem o seu prazer na lei
um
do
dois,
Senhor.
1 e 2.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor.
Repete.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Continua.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Amém. Amém. Olha, você vê que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Tá certo? Por que que a pessoa fica na roda dos escarnecedores? Por que que a pessoa se detém no caminho dos pecadores? Por que que ele anda no conselho do ímpio? Por quê? Né? Por quê? Por que que a igreja vai se desviando? Ela vai se desviando do seu verdadeiro propósito. Né? Ela vai saindo. Ela passa a andar no conselho do ímpio, a se deter no caminho dos pecadores, a se assentar na roda dos escarnecedores, etc. Por que, presta atenção aqui, por que que a igreja vai para esse lado? Por quê? Porque ela despreza aquilo que Deus deu exatamente como segurança, aquilo que ela deveria se apegar como segurança para ela. Antes, então ele fala aqui, ó, bem-aventurado o varão que não faz isso, que não faz isso. Bem-aventurado o varão que não faz isso. Eu vou repetir aqui 10 vezes. Amém? Bem-aventurado o varão e a varoa também. Porque se você não estiver se alimentando do pão que desceu do céu, Jesus diz, quem de mim se alimenta, quem não estiver se alimentando, quem não tiver, ele não vai suportar os tempos, não vai suportar. ele não vai suportar o tempo. O que, que ele vai fazer? Ele vai andar com os escarnecedores, ele vai se deter na roda, né, dos que falam mal, ele vai andar no conselho do ímpio. Ele não vai suportar. As escrituras diz que quem vai fazer isso é o próprio Deus, Deus mesmo é que vai mandar isso acontecer, porque Deus vai, é Deus que vai fazer isso acontecer. Não somos nós, não. É Deus que vai fazer isso acontecer. Porque quando você não quis uma coisa, Deus vai te dar outra. Quando você desprezou uma coisa, Deus vai te dar outra, pode ter certeza. Deu para entender, Fernando? Então aí está falando, bem-aventurado o homem, de um modo geral, o varão, que não faz essas coisas, antes tem o seu prazer na palavra de Deus. Antes tem o seu prazer, ele acredita é na palavra de Deus. Agora, ele não se alimenta. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quem não se alimenta de mim, vai viver para quem? Não é? Então ele não suporta, não vai suportar. Não vai suportar. Está ouvindo o que eu estou falando? E aí o que, que vai acontecer? Aquele que se alimenta, aquele que realmente entende a gravidade da época que nós estamos vivendo. A pessoa que entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo, ele vai se apegar a Deus, ele vai invocar o Senhor, ele vai pegar as escrituras. Ainda é tempo de pegar as escrituras e buscar nela, meditar nela, buscando ali uma força, buscando ali, né, um conselho para suportar os dias que nós estamos vivendo. Se não for assim, ele não vai subsistir, ele não vai permanecer com o justo. O ímpio não vai permanecer com o justo, ele não vai suportar a vida. Um não suporta a vida do outro. Olha aí como isso vai ser verdade. Um não suporta a vida do outro. Um não aguenta a vida do outro. Então, a tendência é de ir saindo, a tendência é de ir ficando só. Quando nós falamos na reunião de casais foi falado também um assunto interessante. Eu não vou tocar nele aqui, mas depois, quem quiser, passe a saber. Mas não suporta. Uma pessoa não suporta a outra. Ele não fica ali onde está o justo. O ímpio não vai ficar onde está o justo. Um não vai conseguir andar com o outro. Um não vai conseguir andar com o outro. Eles vão se separar, assim como a luz separa das trevas, assim como o dia separa da noite, assim também serão os últimos dias. Os últimos dias. Você vai ver claramente, você vai perceber, sabe, visivelmente, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não está escrito isso em Malaquias? Você verá quem serve a Deus, quem não serve a Deus, quem presta, quem não presta. Não precisa falar, não precisa, não, vai ficar escrito na testa dele. O filho de Deus e o que não é de Deus. Amém? Porque a árvore cresceu. Ele será como a árvore plantada à beira do riacho. Ele será como a árvore, ó, bem, está escrito, ó, feliz, bem-aventurado, o varão que não faz essas coisas, porque ele, pelo que fala aqui embaixo, assim, ó, aonde? Aqui. Pois será como a árvore, versículo 3, como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto. Então, ele vai ser notado, ele vai ser visto. Uma árvore plantada no lugar certo não é como um no cerrado, não vai ser assim como no cerrado, em que você confunde as árvores do cerrado. Você não sabe o que é piqui, o que é gueroba, o que é gueroba não, aquele outro lá, lobeira. Você não sabe o que é isso, o que é aquilo, e ali, ó, é uma michona. O cerrado, nós não somos árvores do cerrado, nós somos árvores de lei, árvores como carvalho. Carvalho era uma árvore de lei, assim como cedro. Você plantar um cedro, você logo, ele vai fazer diferença, ele vai fazer diferença, porque você, essas arvorezinhas rasteiras, essas se misturam com as outras, mas o cedro não. O mogno, não. Você planta um pé de mogno, vocês viram aí, ó, dentro de pouco tempo nós tivemos que arrancar, porque ele faz diferença. E as escrituras falam, né, que o varão que medita na lei de Deus, o varão que realmente busca Deus através das escrituras, será como a árvore plantada à beira do riacho. Ele, uma árvore, além de ser como carvalho, além, ainda mais na beira do riacho, aí é que o negócio sobe mesmo. Amém? Quem lê as escrituras cheia do Espírito Santo, quem lê as escrituras é buscando a Deus, quem lê as escrituras querendo Deus, aí será como a árvore plantada à beira do riacho, que não tem diferença, e todo mundo vai bater o olho e vai ver a diferença que tem essa árvore, porque ela realmente vai fazer diferença. Eu estava mostrando aqui, no caminho agora, ainda falei para a Suzane, em Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, aí você, se você perdeu a Bíblia, arruma outra. Se você tiraram o lugar que você fazia sua oração, arruma outro. Aqui no capítulo 13 de Isaías, versículo 6. Versículo 5, lê o versículo 5. Lê o 4 também, por que não? Já tem que buscar Deus, a verdade é essa, gente, tem que buscar Deus. Tem que fazer um esforço e buscar Deus. Enquanto se pode achar. Amém? Carol. Paulo, Deus é mais precioso do que tudo que você pode imaginar. Deus é mais precioso. Amém? Ou você quer ser um escarnecedor, ou você quer sentar na roda dos que falam mal de Deus. Presta atenção. Lê a partir do 4, filha.
Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes.
Espera aí, bem, presta bem atenção para você ver o que ela vai ler. Já se ouve
a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro.
Amém. Para aí nesse 12 para você ver. Para nesse 12. Olha, é o tal negócio. Aí você para em cima do 12 e medita. Você parou no 12? Meditou? O que você entendeu esse 12 aí? Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro. E mais raro do que o ouro fino de Ofir. O que Deus quer dizer com isso? Os homens não estão prestando para nada. Os homens não estão valendo mais nada. Amém? Você não percebe que os homens não estão... As mulheres, vamos perguntar às mulheres. O que vocês acham, donas e caras? O que vocês acham, senhoras? A respeito dos homens. É um sinal que o fim está chegando. Difícil se achar um homem... É difícil você achar um homem vai ficar como uma coisa preciosa. O homem vai ficar como uma coisa preciosa. Então, quando tiver um homem precioso, todo mundo vai querer aquele homem. Ó, eu fiquei sabendo que tem um homem que presta ali. Eu fiquei sabendo que tem um homem. Olha, aonde? Ele vai ser raro. Porque um homem que presta, eu estou falando de um homem que não mente, Eu estou falando de um homem sério. Eu estou falando de um homem honesto. Eu estou falando de um homem que, se ele falar, ele cumpre. Eu estou falando de um homem que não dá um cheque sem fundo. Eu estou falando de um homem que não é corrupto. Eu estou falando de um homem que respeita. De um homem que... Amém? Aonde você acha esse homem? Aonde vocês vão encontrar esse homem? Hã? A própria mulher pensa, pelo menos lá em casa ele não está. Lá em casa eu tenho certeza que ele não está. Amém? Você fica com o seu. Amém? Fica com o seu. Aproveita o seu. Do jeitinho que ele está aí mesmo. Porque está acabando. Porque vocês estão anotando, vocês estão percebendo o número crescendo de... Vou falar não, nem vou falar. Né? No mundo inteiro, hein, gente? Não é só aqui ou ali, não. E principalmente entre o povo de Deus, o povo de Deus que deveria dar o exemplo, o povo de Deus que deveria dar. Vocês estão vendo aí as coisas, não precisa de eu falar o que que está acontecendo com as nações, o que que está acontecendo com os povos. E Deus então fala: eu vou derramar a minha ira sobre a terra. Eu vou derramar a minha ira sobre a terra. Vocês acham que isso agrada a Deus? Esse comportamento agrada a Deus? De homens? Meu Deus. O homem que Deus criou para o louvor da sua glória. O homem que Deus criou para exaltá-lo, para glorificá-lo. O homem que Deus criou para sua habitação, se prestando a coisas Amém? Deus, eu vou derramar. Olha, ele fala, ui, vai. Porque eu estou, a ira de Deus está chegando sobre a terra. Isso já é resultado da ira de Deus sobre a terra. O quê? A situação que está vivendo. O mundo está vivendo uma situação em que vai chegar um momento em que a pessoa não faz caso mais. Eu não sei exatamente aqui onde foi que eu vi. A pessoa não faz caso mais da prata, não faz caso mais do ouro. Ela não faz... Entendeu? A situação se torna tão difícil na terra. E nós estamos vendo que as coisas vão acontecendo, as coisas vão chegando. Mas nós acabamos de ler... em 1 Tessalonicenses capítulo 5, você volta lá. Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Amém? Então, se você Se você prestar atenção nisso, você vai reclamar para Deus e vai dizer: Senhor, o Senhor não me destinou para isso. Qual foi o destino do Senhor para mim? Que eu glorificasse sobre a terra, né? Que eu fosse o exemplo, que eu desse testemunho do Senhor. O Senhor criou, foi homens preciosos. Quem fez isso com a humanidade? Quem destruiu a humanidade, Senhor? Quem está destruindo a terra, Senhor? Eu não vou. O Senhor, olha, me dá força, me dá sabedoria. Senhor, me dá entendimento, porque eu não quero compartilhar com essa destruição. Eu vou ser, se Deus quiser, eu vou ser honesto até o fim. Eu vou ser direito até o fim. Amém? Eu vou amar o Senhor enquanto houver um fôlego de vida em mim. Eu vou amar o Senhor. Eu exaltarei o seu nome. É isso que Deus quer de nós. Amém? Amém? E para isso, nós temos as Escrituras para nos ajudar. Nós temos as reuniões para nos ajudar. Nós temos os nossos encontros para nos ajudar. Olha, muitos têm conversado comigo e mostrado fraqueza. Muitos têm conversado comigo e mostrado desânimo. Mostrado assim, sabe, que não tem mais aquela força. Não tem, meu Deus, não é hora disso não. É hora de nós juntarmos as nossas forças, pegar os joelhos tremendo ali, ó, e se fortalecer e entender que nós somos a força de Deus na terra, nós somos o poder de Deus na terra, né? Nós somos capazes, nós somos, Senhor. Amém? Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou você para esse tipo de coisa. Deus não destinou você para a destruição. Deus destinou o homem para a salvação. Para adquirir a salvação. Amém? Para adquirir a salvação. Aqui fala aquisição da salvação. Então depende do seu esforço. Depende do seu esforço para aquisição da salvação. Amém? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus falou: põe a mão no arado. Não olha para o lado. Não olha para trás. Presta atenção no Evangelho, para vocês verem que o Evangelho não dá margem para moleza, não dá margem para esse tipo de coisa. Ele quer um povo que marcha, né? Ele quer um povo que caminha, que não se cocheia, que não sai batendo um com a coxa no outro, querendo cair, né? Mas ele quer um povo todo seu, zeloso, um povo animado, um povo... A gente não canta essa música aí? Canta ou não canta? Pois é, ué. Renova a sua força. Ora a Deus, clama a Deus, que Ele vai te ajudar. Acorda! Amém? Mas não sai daqui, ó. Você sai daqui desanimado, não vai fazer o que eu estou falando. Ou vai? Amém, gente? Não confia. Não anda na roda, não assenta na roda dos escarnecedores. Não confia no homem nenhum. Não estou acabando de falar com você. Acabar de falar, não, eu não estou acabando de falar que não está tendo nenhum que presta. Aí a gente vai confiando, não é para confiar nem em mim. Amém? Por que que eu não posso? Jesus falou, olha, não confia no homem. Não espera no homem. Porque Deus sabia que o homem ia enfrentar essas dificuldades. Está tudo bem, eu quero. Aí você vai ficar triste que eu não confio em você. Mas você vai me dar razão, eu não confio em você. Mas você vai me dar razão ou não? Dá razão, Ramiro? Ramiro não dá razão. Ramiro quer que eu confie nele. Não é? Eu posso ser amigo do Ramiro, eu posso querer bem o Ramiro, eu posso amar o Ramiro mais do que a Lázara, mas eu não posso confiar no Ramiro. Por que que eu não posso confiar no Ramiro? Por que que eu não posso confiar no Ramiro? Hã? Por quê? Fala, Silvano. Porque as escrituras aqui está dizendo, não confie no homem. Não confie no homem. Então eu não tenho nada contra o Ramiro, eu não tenho nada contra o Godoy, eu não tenho nada contra o João Pedro, eu não tenho nada. Eu só não confio. Eu não espero. Confiar, gente, significa assim, eu vou ficar aqui esperando no Ramiro. Eu vou ficar aqui tranquilo, eu vou ficar tranquilo aqui porque eu tenho o Ramiro, eu tenho o Godoy, eu tenho o João Pedro, eu tenho o Alisson, eu posso ficar esperando. Tem o Nivaldo, né? Agora chegou o Jurivan, agora mesmo, né? Tem o Jurivan, tem o Silvano, aí eu posso deitar tranquilo. O Elderson, né? O Erickson. Meu Deus, se eu fosse confiar no homem, eu já estava lascado há muito tempo. Há muito tempo. Amém? Então, não é ruindade, não. Não é maldade, não. Não é. O que nós estamos fazendo? Nós estamos praticando a verdade, praticando a justiça. Nós estamos crendo no Evangelho. Paulinho é meu irmão, né? A Sônia muitas vezes falou, você tem que procurar o Paulinho, você tem que amar o Paulinho, porque ele é o mais novinho da sua casa. Você tem que cuidar. Falei, Sônia, né, Sônia? Eu gosto do Paulinho. Eu quero bem o Paulinho. O Paulinho, olha, todas as vezes que eu preciso de alguém, a primeira pessoa que eu ligo, Paulinho, olha, estou precisando disso assim e tal. Eu ligo pro Paulinho. Ele é o meu médico, o meu orientador. Só que eu não confio nele. Não confio no Paulinho. Eu tenho medo dele me dar uma. Eu tenho medo dele passar o rodo e eu ficar no chão. Não posso confiar no Paulinho. Amém? Nem na roupa que você veste. Amém? Ela pode descosturar no lugar onde você menos espera e te largar numa situação vexatória. Amém? Capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Amém, amém. Gente, olha, você vai viver muito melhor, você vai amar muito mais as pessoas, você vai ser muito mais amigo. Vocês estão pensando que eu sou inimigo. Eu vou ser muito mais amigo seus do que uma pessoa que você confia. Amém? Eu sou muito mais amigo do Paulinho do que ele pode imaginar. Eu sou muito mais amigo seus do que vocês podem imaginar. Eu sou realmente o amigo seu. E, no entanto, eu não confio. Já falei isso, não foi agora, não. Foi 10 anos, 20 anos atrás, eu falei isso. Eu pago caro até hoje por ter falado isso. Amém? E não vou deixar de falar. Por quê? Porque eu não posso. Colocar a minha confiança em nenhum homem. Em nenhum homem. Amém, gente? Ninguém pode. Ninguém pode. É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. É isso que eu falei? Foi, filha? Lê, por favor.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Amém. O que, que eu falei, Paulo Júnior? Paulo Júnior, o que, que nós falamos? Está vendo por que, que eu não posso confiar, Paulo Júnior? Porque enquanto nós estávamos falando aqui, o Paulo Júnior estava tirando a atenção do pai dele ali, ó. Tirando a atenção do pai dele. O pai dele querendo prestar atenção e ele tirando a atenção do pai dele. Está vendo que eu não posso confiar? Lê de novo, porque o Paulo Júnior agora vai escutar. Paulo Júnior e o Paulinho. Lê de novo, presta atenção.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Amém. Estais em trevas. Então o que que acontece, gente? O dia do Senhor vem. E ele está vindo. Mas acontece o seguinte: você chega e a pessoa não está vendo, a pessoa não está enxergando, a pessoa não está acreditando, a pessoa não está conformada que o dia do Senhor está chegando. E se você se envolve com aquela pessoa, o que, que vai acontecer? Você também vai acabar se convencendo de que o dia não está chegando, de que não está acontecendo nada, você não vai ver. Aí ele fala assim: mas vós não estáis em trevas, você não está dormindo, você está acordado. Jesus Cristo, ele não estava dormindo. Enquanto os outros estavam em trevas, Jesus estava vendo. trevas significa ver. Você não está vendo? Por que que você não está vendo? Porque você está dormindo. Porque você está na noite. Você está na noite. Você está em trevas. Por que você está em trevas? Porque você confiou. Porque você acreditou. Porque você se juntou com quem você não devia se juntar. Leu o que você não devia ler. Acreditou em quem você não devia acreditar. E você confiou no que está acontecendo. E não percebeu que a noite chegou e que a noite está tomando conta da terra. Aí eu falo assim, mas você, meu irmão, não está dormindo. A noite chegou, mas você não dormiu. Você estava meditando na palavra de dia e de noite. A noite chegou, mas não atrapalhou você, não. A noite chegou, Silvano, mas não atrapalhou você. A tribulação chegou, as doenças chegaram, os terremotos chegaram, os homens maus chegaram, a corrupção, a violência, as coisas chegaram, mas não atrapalhou você. Não atrapalhou você porque você estava vigiando, você estava acordado. Você viu as coisas chegarem, mas elas não foram capazes de mover você da sua fé. Elas não foram capazes de tirar você da sua fé. Você permaneceu acordado. A noite chegou, mas nós ainda estamos acordados, nós estamos de dia, nós estamos vendo, nós não somos da noite, nós somos do dia. Estamos vendo as coisas. E é por isso que a sua fé não cai, e é por isso que você não desanima, e é por isso que você não se entrega, porque você está vendo, você está acordado, você está vendo. Amém? Vocês concordam com isso? Mas se você, meu irmão, começa a dar ouvido para uma coisa aqui, dá um ouvido para uma outra ali, e dá mais um ouvido para... Olha como isso destrói. Paulo fala que isso é como a gangrena. Entendeu? O irmão, o coitadinho que, sabe, ele já é fraco. Ele já ainda conta com a ajuda do outro que não está suportando ficar de pé. Do outro que entendeu? Então aí junta um fraco com outro fraco e aí vai amontoando tudo. Um não sabe, o outro não entende, né? Um não vê, o outro não enxerga. Mas você não está vendo. Mas isso não está claro. Mas isso não está claro. Não, eu não estou vendo. Meu filho, então, abra os seus olhos. Aí lá no Apocalipse está assim. Aí lá no Apocalipse está assim. Vamos lá no Apocalipse? Vamos? Vamos no Apocalipse? Dá conta? Você dá conta de virar as páginas do livro aí? Para ir lá no Apocalipse? Olha aqui. Olha, presta atenção. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Ah, mas olha, eu não perco tempo com os escarnecedores, Eu não perco tempo com os zombadores. Eu não perco tempo com aqueles que estão querendo destruir a obra de Deus. Eu vejo, eu estou vendo. Amém? Eu estou vendo. E eu espero que você também esteja vendo. Eu espero que você esteja com os olhos abertos. A culpa, gente, não é nossa. Às vezes você pensa assim, e olha, às vezes você pensa que a culpa é da pessoa. Às vezes a culpa não é da pessoa. Mas a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo, contra os demônios. Então você tem que enxergar, não é a pessoa, você não tem que ir contra a pessoa, acabar de destruir a pessoa, não. Mas você precisa de sacudir aquela pessoa e dizer para ela, meu filho, vê o que, que tem dentro de você aqui, ó. Deixa eu dar uma sacudida e vê o que, que tem dentro de você. Vê se é Deus que está dentro de você. Vê se essa obra é de Deus. Balança o caboclo, você vê lá dentro, chacoalhada, que lá dentro, o barulho que vai fazer, se é obra de Deus. Isso não é obra de Deus. Deus não age assim. Deus não procede assim. Essa não é a vontade de Deus. Pronto, acabou, Paulinho. Está resolvido. Não é assim que Deus age. Então você pode ficar tranquilo. Olha, olha, essa não é a obra de Deus. Se não é a obra de Deus, de quem é? E aí você, na autoridade que Deus te deu, você repreende, fala, ó, eu repreendo esse pensamento seu. Eu repreendo essa maneira sua de viver. Eu repreendo esse comportamento seu. Não, não concordo. Eu não concordo. Na quinta-feira nós falamos assim, que a família pode estar numa harmonia falsa. A família às vezes está numa falsa harmonia. Está lá todo mundo de acordo, mas de acordo com o errado, de acordo com aquilo que não está certo. Amém? Espera aí. A casa está uma beleza, mas eu não estou vendo ninguém buscar Deus. Não estou vendo ninguém fazer jejum. Não estou vendo ninguém fazer oração. Eu não estou vendo ninguém botar o joelho no chão. Essa casa está boa? Então, você não pode concordar, você não pode aceitar isso. Espera aí, ó. Esse negócio não está me cheirando bem, não, ué. Em vez de me aproximar de Deus, isso aí está me tirando. Em vez de me aproximar de Deus, isso está me afastando de Deus. Amém? Eu falei Apocalipse capítulo 3, versículo? Quanto? 15, lê para mim, por favor, filho.
Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.
Tá certo, ó. Se eu falar para você que você é um miserável, um desgraçado, se eu falar para você, você vai ficar com raiva de mim. Então você lê a Bíblia. É, ué. Amém? Certo, Assis? Porque se eu chegar a falar para você, Assis, ligar para você, Assis, você é um miserável, um desgraçado. Tá? Você vai achar ruim, não vai achar ruim? Então, não vai, não vai, não. Então, lê a Bíblia. Pega a Bíblia e lê, Zé. Você lê, ó, você pega aqui, eu falo para você, ó, você só fala para mim, eu só vou dizer para você onde é que está escrito. Ó, assim, lê, é, tem uma palavra de Deus para você. Não é, Godoy? Liga pra lá, ó, eu tenho uma palavra de Deus para você. É, Apocalipse, capítulo 3, eu orei, amém? Eu orei, Deus me deu uma palavra, seu respeito. Está lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, quando a gente fala, Ramiro, aí, quando a gente fala, mas não é as escrituras que estão aí dizendo isso? Da última geração, da última igreja, do último povo, você pensa que vai ser um povo de Deus cheio de ânimo? Você pensa que vai ser um povo de Deus cheio de fé? Você pensa que vai ser uma igreja gloriosa? Vai ser uma igreja feita de uma égua. Vai ser uma igreja que vai dar um trabalho enorme. Exatamente por causa disso. Porque ela é miserável. Porque ela é porcaria. E ela não aceita. E o pior de tudo é o seguinte, é que ela não aceita. Que ela está dormindo, Ramiro. Ela está dormindo. Mas ela tem um sono lascado. Ela não aceita. Ela não admite. Amém? Agora, tem mais um pedacinho ainda. Se me der um tempinho, ainda tem mais um pedacinho ainda. Segunda Tessalonicenses. Ó, leia para nós aqui. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2.
Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento.
Ó. Olha como ele está dizendo assim, ó. Não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não vai, assim, entregando com facilidade. Qualquer coisa, Wendy, serve para mudar a cabeça da gente? Não é? Então ele está falando aqui, o Lucas. Olha, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por isso ou quer por aquilo. Você está vendo, não precisa falar para você, olha, Não, o dia de Cristo vai demorar. O dia de Cristo é amanhã. O dia de Cristo está muito perto, está muito longe. Não precisa. Você está vendo. Você está vendo. O que importa é o seu, a sua maneira correta de entender. Você está bem com Deus? Você está em oração? Você está em comunhão com Deus? Você está firme? Espera, meu irmão, porque tinha 5 virgens dormindo, mas tinha 5 acordadas. Espera. Espera em Deus. Espera em Deus. Não vos movais facilmente da sua maneira, da sua fé, do seu jeito. Amém? Continue aí, por favor. Bem rapidinho, por favor, porque já terminou aqui.
Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira.
Amém. Então, por que que o anticristo pôde vir? Por que que o anticristo pôde vir? Porque o terreno estava o quê? Propício. Por que que o anticristo foi possível se manifestar? Porque tudo estava pronto para ele se manifestar. A esse cuja vinda será segundo a eficácia de Satanás, com prodígios e etc, etc, etc. Tudo estava arrumado, tudo estava preparado para a manifestação do... Agora, você vai esperar? Você vai esperar o anticristo se manifestar? Você vai esperar essas coisas acontecerem para depois você buscar Deus? Para depois você clamar a Deus? Para depois você realmente ser um homem de Deus? Você vai esperar essas coisas acontecer? Paulo falou, olha, não precisa mais te falar. São coisas que a igreja não precisa ficar repetindo. Ela sabe. Que quando aproximar o dia do Senhor, os sinais vão estar visíveis. Por que que estarão visíveis? Para quem está dormindo ou para quem está acordado? Então, a única recomendação que a gente quer fazer é que você não durma. É que você pegue as escrituras. É que você abra o livro. Que você perceba e que você peça a Deus: Senhor, não deixe a minha fé morrer, acabar. Apostasia. Você não está percebendo a apostasia? Você não está percebendo que a sua Bíblia está ficando mais distante de você? Isso é apostasia. Você não está percebendo que você não tem mais temor de Deus? Temor. Isso é apostasia. Você não está percebendo que você deixou de ser aquele homem fervoroso, aquela pessoa fervorosa, que acordava cedo de noite para poder orar, para poder buscar a Deus? Isso é apostasia, meu irmão. Isso é trevas. Isso anuncia a volta de Cristo. Então eu vou encerrar dizendo o seguinte: Deus não nos destinou para a ira, mas para... Ele quer nos salvar. Eu vou repetir: Deus não nos destinou para a ira. Vocês viram esse terremoto lá no... no Haiti. A desgraça sem tamanho, a coisa terrível que foi. Poderia ser aqui. Poderia ser aqui. O dia a ira de Deus foi derramada lá para aquele povo. Se você perguntar assim, mas aquele povo pobre, humilde, eu não julgo. Quem julga é Deus. Amém? Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Lá atrás Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A gente não sabe como é que pensa, como é que é. Não, não, nós não podemos imaginar que nós somos, porque nós somos bons, é que a coisa não aconteceu conosco. Coisas piores poderão acontecer conosco. E quando acontecer, o dia chegou para você. Acabou o seu tempo. E quando o dia chegar para você, é bom que você esteja... é bom que você esteja esperando. Amém? Chegou e eu estou esperando, eu estou pronto, eu estou consciente, eu corri a carreira que me foi proposta, eu combati o bom combate, eu crie nas escrituras, sabe, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Senhor, me perdoa se fiz pouco. Senhor, me perdoa se não fiz bem. Mas eu fiz conforme a minha fé. Amém? Deus não nos destinou para a ira. E a ira está chegando. Pessoas sendo executadas friamente aí na rua. Pessoas em menos de o cara estava falando, em menos de 12 horas, aliás, em menos de 24 horas, 12 pessoas tinham sido executadas. Engraçado. Meteram o pau, falaram do tempo da Revolução, né, quando alegaram que muitas pessoas foram mortas. Hoje, em menos de 12 horas, em menos de 24 horas, 12 pessoas foram executadas. Não foi assassinada, não. Ela não foi. Não foi. Foi sem motivo. Foi execução. Nós estamos vivendo um mundo, uma época. Nós estamos vivendo um tempo que não tem mais lugar para ser tão difícil, tão violento, tão sujo. Nós estamos esperando o quê? Para abrir os nossos olhos. Você vai esperar o seu filho? Você vai esperar sua mãe, seu pai? Você vai esperar o terremoto vir aqui? A peste. Amém? Amém.
Foi. Hã? É. Lê aí.
O Lucas 13 diz assim: naquele mesmo tempo estavam presentes alguns do que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. E respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Amém. É. As escrituras estão recheadas de coisas preciosas para nos ensinar. O que a igreja não pode, é facilitar, ficar achando que está tudo correndo às mil maravilhas. Porque não está. Amém? Porque não está. Talvez porque a gente não esteja vendo. Mas você vai começar a perceber que realmente precisa, a igreja precisa acordar, a igreja precisa, ela não está certo. Não está certo. Nós estamos percebendo, você está percebendo, eu também, qualquer um de nós está percebendo isso. A falta de Deus. Falta de Deus. Deus está fazendo falta para nós. Amém? Concorda? Não sei se vocês vão concordar comigo. Amém? Até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado. Não retire de nós o teu Espírito, Senhor. Não retire de nós a tua graça. Senhor, não saia e não nos deixe aqui. Amém? Vamos perceber que Deus está fazendo falta. Nós estamos sentindo a falta de Deus. Amém, né? Deus abençoe. Eu espero que todos entendam que o tempo é agora. E quanto mais cedo a gente acordar, melhor. O tempo é agora, é para hoje. Amém? Alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo.
Eu acredito que o recado foi dado, né? Eu entendi que Deus está falando com a gente que agora não é hora da gente desanimar, não é hora de fraquejar, não é hora de dormir. Porque o dia do Senhor está aí, né? Ele está chegando. E é a hora que a gente mais precisa de estar atento, de estar enxergando, de estar meditando na palavra. Eu concordo com o que o senhor falou no começo, que às vezes a igreja, por não meditar na palavra de Deus, a gente acaba andando de acordo com o curso do mundo, assentando na roda dos escarnecedores, e esse é sinal que a igreja não tá dando atenção àquilo que Deus falou. Então eu tive essa palavra para mim assim como sendo a palavra de motivação. Não fiquei desanimado, acho que foi muito mais assim para a gente acordar. Acorda, porque o dia do Senhor está chegando. é importante buscar Deus, é importante meditar, é importante estar acordado. Então foi isso que eu percebi, foi uma palavra que veio para motivar e para chamar a nossa atenção, para a gente não desanimar.
Amém. Leva lá pro Codói, lá para nós, ver o Codói.
Te esquece, né, como o senhor leu aí, que nós não fomos, né, escolhidos, reservados para a ira. Mas se a gente não mudar, não tomar uma decisão, né, de fazer o que Deus espera de nós, não tem como você escapar. Como o senhor falou, né, todo homem, na verdade, ele foi reservado para o dia da ira. A não ser aqueles que em Cristo Jesus acharem a sua redenção, a sua salvação, né? E a gente não é diferente. Eu fico vendo assim, acho que a nossa responsabilidade é muito maior, porque a gente está ouvindo, ele está mostrando, está falando o que deve se fazer, né? E a gente parece que não acredita. Você vai vivendo uma vida desregrada, sem levar em consideração o que Deus está te falando, né? E de repente, quando você assustar, o dia do Senhor está aí. Aí como que você vai se livrar, né? Então eu fico vendo assim, a gente vive numa situação hoje, né? Como o senhor estava falando, a igreja ela vive uma situação muito confortável. É. Né? Todo mundo tem muitas coisas, né? Ninguém vê a necessidade de se buscar a Deus. Né? Porque hoje, por que a gente precisa de Deus hoje? Se for analisar bem, olha... É por isso que a gente não lê a Bíblia, porque a gente não jejua, a gente não ora, né? Se você for voltar um tempo atrás, você vai descobrir por que se orava tanto. Precisava demais, né? O que a gente tinha? Nada. E o que foi acontecendo com o passar do tempo? Foi sendo colocado. E a gente não vigiou. A gente não alertou para... Peraí, deixa eu ficar aqui... mais atento, porque alguma intenção tem por trás disso. E a intenção do diabo é o quê? É nos tirar. É nos deixar para o dia da ira. Então você fica vendo cada coisa que acontece. Você fala, não é possível que eu fui capaz de fazer isso.
É.
Né? E eu achei interessante você colocar assim também, olha, não é a pessoa. Né? Aí às vezes é difícil para a gente entender isso. Você fala, nossa, mas que... Como você falou, que desgraçado é isso. Mas não é a pessoa. É o espírito que entrou, que entra na gente e te leva. É. Para aquilo. Então eu fico vendo assim, tanto que é mais difícil ainda. Porque se fosse a pessoa, era fácil, você pegava ela, tirava, punha para ali, tal, mas não é. Né? É o espírito que vai entrando. E se a gente não vigiasse como se fosse, se você não buscar Deus, você acaba, mesmo o espírito não entrando em você, ele entra em outra pessoa, te tira. Tira a pessoa e tira você.
Exatamente.
Vai os dois. Então eu fiquei vendo assim, Deus querendo mostrar isso para mim. Olha, tem que buscar muito a Deus. Porque senão o Espírito não entra em você, mas te tira através da outra pessoa. É. Né? Então, assim, eu fico vendo assim que é muito importante vigiar realmente. Buscar a Deus, buscar entendimento, ler. Agora, como o Ian falou, agora que é necessário a gente ler.
Amém.
Muito mais do que a gente lia antes. Porque agora está mais difícil ainda. Está mais difícil ainda. Então, se nós lia uma, duas vezes por semana, agora é todo dia. Se você jejuava uma vez por mês, agora é toda semana. Né? Então eu fico vendo assim, a coisa está apertando. E se a gente não acordar, não vai ter outra saída, não. A não ser a ira, né? O dia da ira.
Porque eu vou lembrar um detalhe aqui. Isso que o Godoy está falando, eu vou aproveitar para poder lembrar um detalhe. Godoy, né? Jesus disse o seguinte: como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Nos dias de Noé tinham poucas pessoas na arca, e nos dias de Sodoma e Gomorra somente Ló. Foi só Ló.
E a família, né?
É, Ló e alguns da família.
A esposa ficou no caminho.
Então, ó, nos dias de Noé, A arca simboliza Cristo. Não é porque não dá tempo, a gente não tem como ficar falando aqui com vocês aqui, ó. Hoje mesmo eu estava lendo sobre isso, que aqueles que morreram em Cristo. Então eu preciso viver uma vida de tal forma que se eu morrer hoje, ou se o terremoto vier hoje para mim, se o dia do Senhor vier hoje para mim, eu preciso morrer dentro da arca. Porque serão salvos os que estiverem dentro da arca. Se você ficar esperando para depois entrar na arca, a arca simboliza Cristo. Quem está em Cristo, nisso sabemos que estamos nele. Pega aquela apostila e vê o que, que significa estar em Cristo. Né? Então era muito pouca gente, Clodônio. E quantos que conseguiram sair de Sodoma e Gomorra? Muitos, muito poucos. Amém? Então eu acho que realmente é Deus que está falando conosco, é Deus que está nos alertando. E como você falou, se a gente já fazia pouco, nós precisamos fazer mais. Mais, fazer um esforço sobrenatural, clamar a Deus, né? Clamar a Deus, Senhor, não deixa não. Não deixa, eu falo de você, não fala dos outros. Não deixa eu perder a minha fé. Não deixa eu ser levado pelos outros, porque, como foi falado, o Valdo estava dizendo também ali, o grande perigo é isso aqui, não é a pessoa. A pessoa até a gente gosta da pessoa, a pessoa, nós não vamos brigar com as pessoas, mas os espíritos estão usando as pessoas. Isso aqui é danado.
Aí o senhor falando assim, aí a dificuldade maior nossa, né?
É.
Como o senhor falou aí, por exemplo, eu quero confiar. Eu quero confiar no senhor, hein? Quero confiar no Elmo, mas olha, olha o espírito, meu filho.
Então.
Aí isso machuca a gente. Isso te, né, fala assim, ó, então peraí, o que eu estou fazendo aqui? Já que eu não posso confiar no meu irmão, então vamos embora aí. Mas olha, não tem como você ir contra.
Não pode,
né? Então, como o senhor falou, é o espírito. E hoje o espírito está respeitando mais ninguém, não, meu filho. Ele vem, tá, ele entra mesmo. Nem conhece não, que você entra.
É verdade.
Então é por isso que eu tenho que ter cuidado. Tem que ter cuidado eu comigo mesmo. Porque ele entra. Né? Hoje está muito, tá, como se for, está muito propício ao espírito do diabo.
Está
propício demais.
Está,
né?
O campo está então, próprio.
Talvez agora a gente entenda com mais clareza por que Jesus falou isso, né? Olha, não confia no homem não, porque com certeza ele sabia que o homem seria dominado pelo espírito do diabo, não tem jeito, né?
Amém? Amém, amém, né, gente? Valeu? Você não ficou triste, não? Ficou triste, não? Não. Eu gosto de você, só não? Amém. Amo você, mas não confio em você. Bem, André. André vai ficar triste, André. Ou ainda dá para gente fazer uma caminhada hoje, André, tá? Amém. Amém. Você vai ver que por dentro da camiseta eu ponho uma proteção aqui por dentro da camiseta. Amém, gente. É verdade, a gente fala isso que os irmãos falaram. Nós precisamos ser um povo sério, nós precisamos ser um povo que confia realmente, acredita em Jesus Cristo. Precisa acreditar em Jesus Cristo. Como Godó falou, hoje você pode entender por que ele falou há 2000 anos atrás. Que seria difícil, que seria assim, do jeito que está sendo falado. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Se você quiser
Deus não te destinou para a ira. Deus não quer a sua perdição. Ele quer a sua salvação. Então, cuidado, muito cuidado. Procure realmente entender, entender. Medita nas palavras que estão sendo faladas. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, onde iremos nós? Apesar do discurso ser duro, apesar das palavras serem difíceis de ser aceitas, serem aceitas, mas onde iremos nós? Procurar alguém que nos fale mentiras? Procurar alguém que nos engane com falsas conversas? Ou vamos aceitar as palavras duras, mas que nos ajudam a viver? Palavras difíceis, mas que nos levanta o ânimo, que abre os nossos olhos. Na verdade, o Senhor nos aconselha a comprar do Senhor. Nós vamos pagar um preço, mas vamos comprar coisas preciosas. Vestes brancas, colírio, ouro provado. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. O tempo tem se tornado difícil. Difícil mesmo. Mas nós precisamos do Senhor ao nosso lado. Queremos o Senhor em nosso meio. Falando, falando claramente, abertamente, Senhor, a Tua palavra. Amém.
Busca, povo que ora, povo que faz preço, pra ter Senhor, amém.